muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, fãs da Bundesliga. Eu me chamo Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais um episódio do Schuckert FC, trazendo os destaques dos últimos dias no futebol alemão, trazendo os destaques da segunda rodada da Bundesliga. E quem está ao meu lado para me ajudar a resumir o que aconteceu nesses últimos dias em terras alemãs é o meu companheiro de Schuckert FC, Jonathan Gonçalves. Tudo bem por aí, Jonathan? Seja muito bem-vindo.
Olá, Guilherme. Olá, ouvinte do Schuckert FC. Por aqui tudo bem. No Rio de Janeiro faz frio, faz chuva também por aqui. Nesse inverno bem constante aqui, que faz sol também alguns dias, aí de bater quase 40 graus, mas no momento chovendo. Mas o que nos interessa aqui é a Bundesliga. Estamos de volta a mais uma temporada aí presente. A segunda rodada acabou de acontecer e a gente tem muita coisa para falar, né, Guilherme? Muita coisa interessante aí nesse começo de temporada que é empolgante para quem gosta de futebol alemão, para quem também está chegando agora com essas novas transmissões para o Brasil. Então, o futebol alemão está em mais evidência por aqui. Então, todos sejam bem-vindos aí, os novos ouvintes do Schuckert também. Fiquem conosco, porque nesse episódio e durante a temporada teremos muita coisa aqui pela frente. Então é isso, Guilherme. Vamos destrinchar aí o que de melhor aconteceu nessa rodada.
Sem dúvida, sem dúvida. Muito legal ver mesmo o futebol alemão mais em evidência, disponível para tanta gente acompanhar, assistir as partidas. Espero que vocês curtam e que aproveitem bem tudo de bom que a Bundesliga tem a oferecer. Antes da gente começar o nosso episódio de vez, antes da gente começar as nossas análises, quero deixar aqueles recados de sempre, agradecer as parcerias do Futebol do Brasil e também do Alemanha FC, que também fazem ótimas coberturas do futebol alemão e dos principais acontecimentos da Bundesliga. Agradecer a todo mundo que acompanha nosso trabalho, em especial aos nossos padrinhos que ajudam o Schuckert FC a permanecer funcionando, a permanecer de pé. E vamos lá, Jonathan, falar sobre futebol alemão, falar sobre os principais acontecimentos dos últimos dias. Ao final de duas rodadas de campeonato alemão, temos cinco equipes com 100% de aproveitamento, cinco equipes que, digamos, dividem a liderança do campeonato com 6 pontos para cada uma. Falo de Union Berlin, Bayern de Munique, Bayer Leverkusen, Wolfsburg e Freiburg. Todas essas equipes conseguiram duas vitórias em dois jogos, em duas rodadas disputadas até aqui. Algumas de forma mais convincente, outras de forma menos convincente. E eu queria te ouvir, Jonathan, sobre qual desses times, na sua opinião, é quem teve o melhor início de campeonato, quem teve o melhor arranque de Bundesliga na temporada 23-24.
Guilherme, para mim a equipe que teve o melhor começo de Bundesliga 2023-24 foi o Union Berlin. Não à toa está na liderança, né? Devido ao saldo de gols, marcou 8 gols e sofreu 2. Uma virada muito importante nessa rodada, né? Contra o Darmstadt, uma equipe que, na verdade, não foi uma virada, né? O Union Berlin ele abriu 1-0, aí teve o Aronson expulso, né? O norte-americano. Em seguida, o Darmstadt fez o gol de empate e o Union Berlin não se abateu na partida. Foi para cima com tudo, né, e conseguiu aplicar um 4-1, um jogo aí que o Robin Gosens, que é uma nova contratação, o jogador que já jogou pela seleção alemã, né, fez 2 gols. Então, estreando como titular no Union Berlin, fazendo 2 gols, sendo muito importante e que chegou para ser essa peça importante na equipe mesmo ali pelo flanco esquerdo. Então, acho que o Union Berlin foi uma equipe que começou muito bem esse campeonato. O Urs Fischer, né, contratou bons jogadores aí na janela de transferências, como o Fofaná, o atacante, o Kral, meio-campo, o Laidoine, né, que chegou ainda no meio da última temporada e, inclusive, agora não deixa de ser um reforço, jogando muito bem pelo meio-campo. Juranovic, o croata Juranovic também, eu gosto muito dele jogando. Então, acho que o time do Union Berlin, Guilherme, além de ter começado muito bem essa temporada, ele possui boas peças, boas novas peças, porque é um clube também que vai disputar a Champions League pela primeira vez nessa temporada. Então, começou mostrando força na Bundesliga. Claro, foram dois adversários não tão fortes a nível técnico, que foi o Mainz na primeira rodada e o Darmstadt, que acabou de subir, né, da segunda, mas mostrou força, mostrou eficiência, foram duas goleadas por 4-1, o mesmo resultado. Então eu acho que o Union Berlin, Guilherme, foi para mim, dessas equipes que mantém o 100%, a melhor.
É realmente impressionante, né? Chover no molhado para a gente elogiar o trabalho do Urs Fischer ao longo desses anos de Union Berlin na primeira divisão da Alemanha. Mais uma vez, um bom começo de temporada. Union Berlin agora é time de Champions League. Vai estar no sorteio dessa semana. Sorteio que vai definir os grupos da principal competição de clubes da Europa. Agora, trazendo um pouquinho o destaque para as outras equipes que também somaram 6 pontos nessa rodada, para mim, inclusive, acima do Union Berlin em termos de desempenho até agora, está o Bayer Leverkusen, Jonathan. Eu fiquei realmente muito bem impressionado com o que a equipe do Xabi Alonso vem produzindo, especialmente pela qualidade dos adversários que enfrentou até agora. O começo do Union Berlin é ótimo, claro, mas você mesmo pontuou sobre a fragilidade do Darmstadt, principalmente o Darmstadt. O Mainz também não está ali entre as principais equipes da Bundesliga. O Bayer Leverkusen já enfrentou Leipzig, que é time para brigar lá em cima no campeonato alemão, e o Borussia Mönchengladbach, que apesar da grande reformulação que viveu nas últimas semanas, talvez o time, junto com o Leipzig, que mais tenha reformulado o seu elenco da última temporada para essa. Ainda assim, o Borussia Mönchengladbach é uma equipe de qualidade técnica individual e que pode sonhar até com vaga europeia ao longo dessa temporada. O Bayer Leverkusen enfrentou essas duas equipes e conseguiu ótimas vitórias diante de ambas. Foi melhor do que o Leipzig na rodada de abertura, apesar do placar apertado. Acho que foi uma vitória extremamente justa para a equipe do Xabi Alonso, vitória por 3-2. E agora, nesse final de semana, dominou o Borussia Mönchengladbach, vencendo por 3-0, sem dar muitas chances para a equipe dos potros. Tem me chamado muita atenção o desempenho da equipe do Bayer Leverkusen até aqui. E olha, mostra um potencial enorme para brigar ali entre as 4 primeiras colocações e quem sabe para ser o grande desafiante do Bayern de Munique nessa temporada. Freiburg, Wolfsburg tiveram 2 vitórias apertadas nessa primeira rodada, principalmente pelo lado do Freiburg, que desses times que ocupam a liderança é o único que teve 2 vitórias por 1 gol de diferença. E o Bayern de Munique venceu também nas 2 primeiras rodadas, até com uma margem confortável nesses 2 primeiros confrontos contra Werder Bremen e Augsburg, mas tem esse ponto, né? Assim como o Union Berlin, o Bayern de Munique não teve adversários tão fortes assim, que o desafiassem tanto, e a gente sabe que esse time do Bayern de Munique pode mais, tem capacidade para evoluir ainda no comando do Thomas Tuchel. Quer fazer um outro destaque entre esses líderes, Jonathan?
Como você bem falou do Bayern Leverkusen, Guilherme, que de fato se reforçou muito bem, né, com Jonas Hofmann, o Boniface, foi um dos grandes jogadores da rodada, ele que veio do futebol belga e caiu como uma luva nesse ataque aí do Bayer Leverkusen. Florian Wirtz também vivendo uma grande fase, depois de ter se recuperado da lesão na última temporada, ele vem tendo uma crescente, né? Ele é muito jovem também. Então é realmente uma equipe para ficar de olho aí, a equipe do Xabi Alonso. Também tem o Xhaka, né, que acabou de chegar do Arsenal e já conhece a Bundesliga porque jogou no Borussia Mönchengladbach. Então acredito que o Bayer Leverkusen é sim uma equipe a ficar de olho, porque já fez uma boa temporada na temporada passada, só que oscilou, né, em alguns momentos chaves da temporada e não lutou pelo título, por exemplo, mas conseguiu uma vaga importante na Europa, e é o que muitos clubes também buscam na Alemanha. Então acredito que o Bayer Leverkusen vai ser uma equipe para ficar ali nas cabeças de cima, e o Wolfsburg, né, também acredito que vai ter essa questão de ficar ali em cima brigando, porque assim começou bem também com adversários mais modestos, que foi o Heidenheim por 2-0 e o Colônia por 2-1. uma virada fora de casa contra o Colônia, uma virada importante. O Vinde, né, um dos artilheiros da Bundesliga com 4 gols. E o Wolfsburg, para mim, é uma das equipes também, Guilherme, que se reforçou muito bem no que se diz respeito ao ataque da equipe, com o Vlachlav Tierney, que estava no Twente da Holanda. Ele me lembra o Arjen Robben, de conduzir a bola com a canhota, buscar o chute com a canhota, o jogador rápido que participou em um dos gols. O próprio Patrick Wimmer, que é um remanescente também, ex-Arminia Bielefeld, um grande jogador. O Lovro Maier, que acabou de chegar também do Rennes. Então, acredito que o Wolfsburg é uma das equipes também que vai estar tá ali brigando na parte de cima nessa temporada. Do time
O
do Colo.
Joaquim Meili também, que chegou
Sim.
agora no Wolfsburg, também tem chamado bastante atenção nesses primeiros jogos na nova equipe. Enfim, de fato, o Wolfsburg, sob o comando do Niko Kovac, é uma equipe com potencial para ter um desempenho muito melhor do que o da temporada passada, que foi decepcionante até.
Acabou perdendo a vaga europeia na última rodada por perder para o Hertha Berlim, já rebaixado, né? Era só o Wolfsburg fazer o dever de casa naquele jogo.
E só para passar limpo o resultado de todos esses líderes, né, nessa segunda rodada da Bundesliga, já falamos da vitória do Union Berlin por 4-1 contra o Darmstadt, a vitória por 3-0 do Bayer Leverkusen contra o Borussia Mönchengladbach, o Wolfsburg bateu o Colônia por 2-1, teve também a vitória do Bayern de Munique por 3-1 contra o Augsburg, dois gols marcados por Harry Kane, e o Freiburg venceu o Werder Bremen por 1-0. Na vitória do Wolfsburg contra o Colônia, a gente também teve artilheiro marcando duas vezes. Nesse caso, o artilheiro do Wolfsburg foi o Jonas Wind. Jonathan, a gente já passou por esses líderes, mas queria dar um destaque especial para o Union Berlin nessa rodada, o líder do campeonato alemão pelos critérios de desempate, pelo saldo de gols. Então, acho que vale a gente dar um destaque maior para a Union Berlim, puxando por dois destaques em especial: as bolas paradas e a estreia como titular do Robin Gosens. E essas duas coisas, esses dois assuntos, acabam conversando entre si, porque dos 4 gols do Union Berlim contra o Darmstadt, 3 saíram em jogadas de bola parada pelo alto. E um desses gols foi marcado de cabeça justamente pelo Robin Gosens. Impressionante o impacto desse lateral esquerdo logo no primeiro jogo dele como titular. Além desse gol de cabeça, ele também marcou o primeiro gol do Union Berlin na partida, num belo chute de fora da área, um dos gols mais bonitos dessa segunda rodada da Bundesliga, com certeza. E o Gosens, né, Jonathan, é um cara que tem uma história, tem uma trajetória muito curiosa, porque ele tem 29 anos, é alemão, jogador de seleção da Alemanha, e só agora está fazendo sua primeira partida como titular no campeonato alemão. Ele fez a carreira dele longe da Alemanha, teve destaque principalmente na Itália, destaque da Atalanta há alguns anos, se transferiu para Inter de Milão, mas na Inter não teve tanto sucesso e agora chega ao Union Berlin como contratação mais cara da história do clube e já trazendo um impacto imediato naquilo que já é uma das forças do Union Berlin, as bolas paradas, o Robin Gosens e a sua boa estatura já contribuindo nesse sentido. Union Berlin tem 8 gols marcados nessas duas primeiras rodadas, 6 deles foram marcados de cabeça. E a gente pode lembrar, né, da primeira rodada, como o jogo aéreo já foi muito importante para o Union Berlin. O Kevin Behrens marcou um hat-trick, os 3 gols de cabeça, um feito que não acontecia no campeonato alemão desde dezembro de 1997. E já na temporada passada, o Union Berlin foi o time com mais gols de cabeça em toda a Bundesliga, com 13. Agora já são 6, já está quase no meio do caminho e temos só 2 rodadas disputadas, Jonathan.
E aí, muitos desses gols na temporada passada tiveram a participação do Christoph Trimmel, que nesse jogo, por exemplo, esteve no banco de reservas e sequer entrou no jogo. O Trimmel, que é muito bom na bola parada, no escanteio, Mas quem participou com bolas aéreas aí, ajudando o Gosens a marcar, por exemplo, e o Kevin Behrens, foi o Juranovic, né, o croata, que para mim também é um grande jogador, desde quando chegou do Celtic para o Union Berlin, vem ajudando bastante essa equipe aí, assim como o Lajdorini, chegou no meio da última temporada, então já estão integrados na equipe há alguns meses, né? Já estão ali habituados e têm feito bom trabalho. Então, Guilherme, sem dúvidas, a bola parada é uma das grandes forças do Union Berlim e eu acredito que a gente vai ver disso aí na Europa, hein? No que eu digo na Europa, eu digo na Champions League, porque o Union Berlim já jogou aí Conference League, jogou UEFA Europa League e agora eu estou muito ansioso para ver essa equipe aí com essas bolas paradas, essas bolas aéreas na UEFA Champions League.
É, e eu acho que esse ponto que você tocou sobre a mudança na lateral direita é um ponto impressionante dessa equipe do Union Berlin. É incrível como o Urs Fischer consegue manter essa equipe do Union Berlin forte nas bolas paradas, mesmo com trocas constantes em nomes que participam diretamente desses lances. O time foi do Trimmel para o Juranovic basicamente sem sentir a diferença. Os primeiros anos do Union Berlin na Bundesliga, como você falou, tiveram o Trimmel como uma peça central nesses cruzamentos para a grande área, nas cobranças de bola parada. O Juranovic chegou no começo desse ano. Já dá para dizer que ele é titular na lateral direita do Union Berlin, e já dá para dizer também que ele é o principal cobrador das bolas paradas da equipe, e não houve uma perda de qualidade notável. Nesse quesito de bolas paradas, o Union Berlin continua super produtivo nesse quesito, mesmo diante dessas trocas no cobrador e às vezes também no cara que finaliza, né? A gente já viu vários atacantes se destacando no Union Berlin desde o acesso da equipe à elite do futebol alemão. O Behrens brilhou na primeira rodada e o Robin Gosens também pelo alto se destacando nessa estreia dele como titular na Bundesliga. E a gente tem um caso curioso, uma questão curiosa para acompanhar ainda nessa semana, nessa quinta-feira, dia 31 de agosto, né? Porque tem convocação da seleção da Alemanha. Hansi Flick vai fazer a convocação para os próximos jogos da seleção da Alemanha. E estou curioso para saber se não vai ter um jogador do Union Berlin nessa lista. O Union Berlin nunca teve um jogador convocado para defender a Alemanha, para defender a seleção da Alemanha. E eu acho que estamos prestes a quebrar essa barreira, algo que inclusive gerou uma certa polêmica nessa última intertemporada. O diretor do Union Berlin, um dos diretores do Union Berlin, o Oliver Runert, criticou o Hansi Flick pelo fato de não chamar jogadores do Union Berlin, apesar do desempenho ótimo da equipe ao longo das últimas temporadas. O Runert chegou a falar que as convocações do Hansi Flick não estariam levando em conta o desempenho dos jogadores em campo. O Hansi Flick, claro, rebateu essa crítica. Enfim, disse que sim, o desempenho dos jogadores é levado em consideração, óbvio. E agora imagino que não vá passar dessa convocação, a primeira vez de um jogador do Union Berlin defendendo a seleção da Alemanha. Pode ser até mesmo através do Robin Gosens, que já era um nome chamado constantemente pelo Hansi Flick, ou quem sabe até de algum outro nome. Acho que o Robin Gosens é um nome quase certo, mas vamos ver se rola alguma outra surpresa. Quando o Oliver
É,
Runert fez a crítica ao Hansi Flick, ele citou até o Hany Khedira como um cara para o meio-campo.
eu sinceramente não acho que o Hany Khedira seja jogador de seleção, não, Guilherme. E assim, olhando para esse elenco do Union Berlin da última temporada, não vejo nenhum jogador que fosse a nível de seleção alemã, não. Sendo bem sincero, a maioria que tem ali que é nível de seleção é de outra seleção, né, para a seleção alemã, né? Então, assim, com o Gosens e o Kevin Volland chegando agora, eu acho que pode aparecer aí um dos dois, principalmente o Gosens pela idade e pelo ciclo, né? O Kevin Volland nunca teve muitas chances na seleção alemã, não acho que vai ser agora com cerca de 33 anos. Então, acredito que o Robin Gosens sim pode encabeçar aí o primeiro jogador da história, do Union Berlin na seleção alemã.
Kevin Volland até foi questionado numa entrevista nessa terça-feira, dia 29 de agosto, dia em que estamos gravando essa edição do Schucrute FC, sobre a expectativa, né, dele ser convocado para a seleção da Alemanha, mas ele meio que deixou isso de lado, disse que não queria já, não tem já grandes esperanças de ser chamado. Kevin Volland não é uma presença, não vem sendo presença nas listas do Hansi Flick, imagino que não seja mais uma vez, mas acho que o Robin Gosens tem sim uma grande chance de ser o primeiro jogador do Union Berlin a defender a seleção da Alemanha. Vamos ver se essa barreira será quebrada nessa quinta-feira. Vamos aguardar a lista do Hansi Flick. E agora, Jonathan, vamos passar de capítulo, vamos virar o capítulo nessa edição do Chukrut FC. A gente já falou sobre os times com 100% de aproveitamento na Bundesliga até aqui. Podemos falar agora de quatro equipes que vivem a situação oposta. Quatro equipes que ainda não venceram nessa edição do Campeonato Alemão. São elas: Heidenheim, Darmstadt, Werder Bremen e Colônia. Acho até, Jonathan, que todos eles têm algumas coisas boas a tirar dessas rodadas. O Werder Bremen deu alguns sustos no Bayern de Munique no jogo de abertura da Bundesliga, enquanto o Bayern vencia só por 1-0. O Bremen chegou perto de conseguir o empate. O Darmstadt ficou muito perto de empatar o jogo contra o Eintracht Frankfurt na primeira rodada, chegou a colocar a bola na trave. O Heidenheim ficou muito perto de vencer o Hoffenheim nesse último final de semana. Estava vencendo por 2-0 até os 30 do segundo tempo, e aí, de forma inacreditável, perdeu de virada, perdeu por 3-2. E o Colônia só foi derrotado pelo Borussia Dortmund na reta final do jogo da primeira rodada, depois de ter algumas oportunidades para fazer 1-0. E essa partida mais recente contra o Wolfsburg foi equilibrada em boa parte do tempo. Entre esses quatro times, me estranha mais a situação do Werder Bremen. É o único time que ainda não marcou gols nessa Bundesliga, zero, nada. E considerando os times com duas derrotas em dois jogos, esses quatro que eu citei há pouco, o Bremen é quem tem menos finalizações criadas e mais finalizações cedidas. Pode até ser um número inflado pelo jogo contra o Bayern de Munique? Talvez, mas contra o Bayern de Munique, o Werder Bremen cedeu 25 finalizações. Contra o Freiburg, que não é uma potência ofensiva, o Bremen cedeu 23. Ou seja, problemas dos dois lados da bola para a equipe do Werder Bremen. Queria te ouvir, Jonathan, sobre esses quatro times com 0% de aproveitamento até aqui no campeonato.
É, o Werder Bremen, que na última temporada conseguiu fazer aquela gordurinha muito rápido, né? No primeiro turno conseguiu pontuar bastante e se manter distante da zona de rebaixamento, da parte de baixo da tabela. Só que nessa temporada, nas duas primeiras rodadas por aqui, né? Então, ainda não conseguiu pontuar. Estranho aí como está esse time do Ole Werner, que já está eliminado da Copa da Alemanha, né? Vale lembrar aí que perdeu para o Vitória Köln por 3-2, né? E foi eliminado. Então, assim, o Werder Bremen tem que abrir o olho, já tem que ficar no sinal de alerta, sim, justamente por isso, né? Já foi eliminado da Copa. Começou muito mal aí, tudo bem, pegou um Bayern de Munique na primeira rodada da Bundesliga. Mas o jogo contra o Freiburg também não foi um jogo de todo ruim, como você falou. A equipe até pressionou assim um pouco pelo gol. Teve uma bola do Füllkrug que foi salva em cima da linha ali pelo, se não me engano, foi o... Ah, não vou me lembrar agora o nome do jogador exatamente, acho que foi o Günther do Freiburg.
Acho que foi o Kubler, Lucas Kubler.
Sim, o Lucas Kubler, o lateral, isso mesmo. Ele salvou ali em cima da linha e salvou esse gol do Füllkrug. O próprio Jiří Pavlenka, né, um goleiro que já está há muitos anos no Werder Bremen, ele fez muitas defesas importantes nessa partida. Me lembro de duas aqui que foram muito importantes mesmo. Acho que se não fosse ele, o Werder Bremen poderia ter sido derrotado até com mais facilidade pelo Freiburg, que fez um gol muito importante no apagar das luzes com o Maximilian Philipp, né? Ele que se destacou na carreira dele, principalmente jogando pelo Freiburg, depois rodou por aí, foi para o Borussia Dortmund, jogou no Dinamo Moscou, passou pelo Wolfsburg, até mesmo no próprio Werder Bremen esteve emprestado, agora voltou ao Freiburg emprestado pelo Wolfsburg e fez o gol da vitória no último minuto, um gol que foi o gol mais tardio da história do SC Freiburg na história da Bundesliga. Então, assim, é muito legal ver um gol de um cara que teve sua carreira, principalmente o ponto de auge, né, na Alemanha. No próprio Freiburg, voltou anos depois e fez um gol tão importante, um gol histórico para o clube.
É, e o Werder Bremen, quando construiu essa gordurinha que você mencionou na temporada passada, foi muito pelos pés de Marvin Ducksch e Niklas Füllkrug, duas peças importantes do ataque. Esse início de temporada passada do Bremen impulsionou a convocação do Niklas Füllkrug até mesmo para a Copa do Mundo. Füllkrug, inclusive, foi importante para a Alemanha na Copa do Mundo. Quem esperava isso, né, há um ano? E nesse comecinho de temporada, os dois na Bundesliga ainda não estão aparecendo muito. O Werder Bremen, como falei, ainda não conseguiu marcar gols nessa edição do Campeonato Alemão. E começa numa situação complicada. No jogo da Copa da Alemanha, Füllkrug fez um gol e Ducksch fez outro na eliminação contra o Viktoria Köln, mas na Bundesliga eles e o time do Werder Bremen como um todo ainda estão zerados. Você mencionou a eliminação, né, do Werder Bremen na Copa da Alemanha, na primeira fase. O Bremen, entre esses quatro times com 0% de aproveitamento na Bundesliga, não foi o único, né? Porque o Darmstadt também já caiu nesse mata-mata, na competição de mata-mata, foi derrotado por 3-0 diante do Homburg, não confundir com Hamburgo, sim, Homburg. Enquanto isso, o Colônia, na primeira rodada, também sofreu, derrotou o Osnabrück por 3-1, mas só na prorrogação. E quem teve a classificação mais tranquila, quem teve o jogo mais tranquilo entre esses quatro na Copa da Alemanha foi o Heidenheim, que goleou o Rostocker por 8-0. Foi o único que teve vida tranquila nessa primeira rodada da Copa da Alemanha. A gente até de Heidenheim e Darmstadt, dois times que subiram da segunda divisão na última temporada, a gente espera dificuldades, né? A primeira missão de um time que sobe para a elite da Alemanha é permanecer nela. No caso de Darmstadt e Heidenheim, eles não fogem a essa regra. Acho que essa vai ser a briga dessas duas equipes ao longo do próximo ano. O que surpreende mesmo é a equipe do Werder Bremen, de quem a gente espera um pouco mais ao longo dessa Bundesliga. Vamos ver como o Oliver Werner e os seus jogadores conseguem reagir a esse começo bem ruim de temporada, com duas derrotas em duas rodadas de Bundesliga e com eliminação já na primeira rodada da Copa da Alemanha. Bom, na próxima
E o
rodada, na terceira.
Heidenheim, né, Guilherme? E o Heidenheim sofreu nessa rodada, né, Guilherme? Chegou perto aí de conquistar sua primeira vitória na história da Bundesliga, uma equipe que está debutando aí nessa temporada de futebol alemão na primeira divisão, né, no caso. Fez 2-0 contra o Hoffenheim, tomou uma virada que no terceiro gol do Hoffenheim teve um pênalti para o Hoffenheim já no final da partida, que eu tenho minhas dúvidas. Eu, sinceramente, não tenho nem dúvida. Para mim, não foi pênalti. Mas o árbitro foi no VAR e deu lá a penalidade para o Hoffenheim. E assim, Kramaric converteu e o Hoffenheim venceu por 3-2 fora de casa o Heidenheim, que para mim merecia no mínimo um pontinho nesse jogo aí. E acabou amargamente perdendo diante de sua torcida, que pensou que ia ver a sua primeira vitória na Bundesliga, né? O Frank Schmidt, que é um técnico muito emblemático, ficou bem abalado na beira do campo.
É, para o Heidenheim é tudo muito novo, né? Primeira temporada jogando a Bundesliga, fez seu primeiro jogo na Bundesliga no final de semana passado, agora seu primeiro jogo em casa, fez seu primeiro gol, mas ainda falta o primeiro ponto, falta a primeira vitória, coisas que o Heidenheim, a torcida do Heidenheim vai vivenciar ao longo dessa temporada, ainda não foi dessa vez, ainda não foi nesse final de semana. Jonathan, partindo para o nosso último tema nessa edição do Xucrute FC, tem um time que não está com 0% de aproveitamento nessa temporada, até tem 4 pontos até aqui, mas podemos chamar de decepção até aqui, né? Falo do Borussia Dortmund, que nesse último final de semana ficou no empate contra o Bochum, empate em 1-1, mais uma atuação pouquíssimo convincente da equipe comandada pelo Edin Terzic, que só conseguiu resgatar esse pontinho no final, graças a um chute de fora da área do Daniel Malen. Segunda vez em duas rodadas que o Daniel Malen, já na reta final da partida, consegue tirar uma finalização do nada para marcar o único gol do Borussia Dortmund no jogo. O que você tem a dizer dos aurinegros, Jonathan, que mais uma vez ficaram bem abaixo da expectativa?
É, tem 4 pontos no momento, Guilherme, mas poderia realmente ter 0 ou ter apenas 1. O Borussia Dortmund flertou com a derrota contra o Bochum. O Bochum também pouco ofereceu, assim, no que podemos dizer, ofensividade. Teve seus momentos de chegar ao ataque e fazer o Kobel trabalhar, chutou bola na trave. Só que ainda assim foi pouco. Eu acho que se fosse uma equipe que tivesse machucado mais o Borussia Dortmund, ter sido mais ofensiva, poderia até ter vencido. É um Dortmund que carece aí de acho que ritmo. Não sei se ritmo seja a palavra, até porque a equipe vinha fazendo uma boa pré-temporada. É, foi nos Estados Unidos, teve os jogos lá e depois também os jogos que teve na Alemanha, o começo também com a equipe modesta do Schott Mainz pela DFB Pokal, pela Copa da Alemanha, fez uma boa partida. É, contra o Colônia, era uma partida que já estava todo mundo acreditando no empate já no fim do jogo, porque a equipe não apresentava muito perigo, mas conseguiu um gol muito importante com o Malen já nos últimos minutos, quase o jogo acabando, então conseguiu 3 pontos assim, porque ali já todos viam como um. Então foi uma vitória que veio como com um gol espírita, eu até falei sobre isso no dia. E agora contra o Bochum, o Malen mais uma vez foi o salvador, só que dessa vez para garantir um pontinho, né, garantir o empate. Eu acho que o Borussia Dortmund carece muito de peças ali ofensivas. O próprio Sebastian Haller não vive uma fase muito boa. Eu acho que desde ali da reta final da Bundesliga, eu me lembro que ele fez gols na penúltima rodada contra o Augsburg, mas ele não vinha rendendo tão bem assim e não começou essa temporada também na sua melhor forma, né? Ele que superou o câncer, tem toda a sua questão extracampo também, e ele foi sim muito importante para o Borussia Dortmund na última temporada, mas ainda não vejo como aquele goleador nato que sempre está fazendo gol e sempre ajudando. Muitas das vezes na temporada passada também o Borussia Dortmund venceu com gols de laterais, de jogadores da parte de trás, como zagueiros ou meio-campistas, não com gols do próprio Sebastian Haller ou do Moukoko, que vem do banco. Então, acho que carece de nomes, Guilherme. Acho que falta reforços. O Felix Nemetia nesse jogo, o Nemetia jogou ali pelo meio-campo como se fosse um típico, digamos, o 10, e eu não acho que seja essa a formação ideal para a escalação, né? Onde escalar ele no campo, eu não acho que é a posição ideal para o Félix Nemetia. Então, o Marco Rojo, por exemplo, permaneceu durante os 90 minutos no banco. O Edin Terzic tomou as decisões dele, né? Mudou durante o jogo lá, acionou o ADM no lugar do Sabitzer, colocou também o Bino Gittens no fim do jogo no lugar do Malen. Mas assim, Guilherme, acho muito pouco mesmo para uma equipe que tem a qualidade técnica que tem, o material humano que tem. Mas ainda assim, como eu falei, acho pouco, acho que precisa sim de reforços para o ataque, um reforço a mais também aí para a zaga, o Armel, né? O Bela Kotchap está sendo cogitado para a defesa, o Bayern também está olhando para esse jogador do Southampton, da Inglaterra, também da seleção alemã, né? Então acho que seria um nome importante para a defesa do Borussia Dortmund, mas também um nome para o ataque, né? A gente viu falando nos últimos dias sobre o Poulsen, do RB Leipzig, sobre o Demirovic, né, que também teve passagem pelo Freiburg, se eu não me engano, está atualmente no Augsburg. É, também teve outro jogador aqui que não me vem agora na mente, que também foi cogitado para o ataque. Então, assim, é uma equipe que precisa de movimentos, Guilherme. Eu acho que é pouco que tem. Tem bons nomes como Julian Brandt, como Marcel Sabitzer, que é um grande reforço. O Ben Sebaini talvez seja o ponto positivo que mais tem agregado assim, que chegou pela lateral esquerda. Eu acho que comparar Ben Sebaini com Rafael Guerreiro, eu fico mesmo com o Ben Sebaini, o tipo de característica do jogador, que defende muito muito melhor do que o Rafael Guerreiro, ataca também muito bem, e o Rafael Guerreiro atacava muito bem, só que deixava a desejar nesse ponto de defesa. Então acho que o Ben Sebaini é um bom reforço. Mas como eu falei, Guilherme, é pouco. O goleiro Kobel salvou também muito aí o Dortmund. Eu acho que ele talvez seja um dos grandes pilares da equipe aí para a temporada.
Essa onda, digamos assim, de rumores relacionados ao Borussia Dortmund na reta final da janela me parece até um pouco de... Me soa um pouco como desespero de reta final de janela, porque não aconteceram muitas contratações de impacto para esse setor do campo, e agora que o prazo está se encerrando, começam a surgir alguns nomes que acho que também não vão elevar muito o patamar da equipe e não devem fazer a diferença a curto prazo. Enfim, a diretoria do Borussia Dortmund acabou notando essa necessidade, está notando essa necessidade aparentemente um pouco tarde demais.
É, no ano passado, por exemplo, né, Guilherme, teve o caso do Haller com câncer e veio Modeste, né, de forma assim emergencial. Mas nessa temporada não foi o caso. A equipe já na pré-temporada, assim, eu acho que o Sebastian Kehl demorou muito ali para fazer contratações. Trouxe aí o Sabitzer, trouxe o Ben Sebaini, sim, trouxe esses jogadores, o Felix Nemetschek, que foi um dos mais caros, foi o mais caro, e para mim não tem esse, não vale isso tudo que pagaram por ele, que foi 30 milhões de euros, mas enfim, tá na equipe, mas foi pouco, foram basicamente três jogadores para setores específicos do campo, mas você também perdeu alguns outros jogadores também, né, como assim, o Modahu, para mim era um nome que, se você olha assim, talvez não era nem necessário você perder um Modahu para trazer um Felix Nemetschek por 30 milhões de euros, consegue entender? Então, assim, alguns movimentos estranhos que eu acho que o Sebastian Kehl e o Borussia Dortmund, assim como um todo, acabou errando. E agora, como você falou, parece ser tudo muito em cima da hora, muito. Quem que a gente vai trazer, qual é a opção, e o Leipzig, por exemplo, por um lado já falou que não vai liberar o Poulsen, e aí vem a história de Demirovic, aí não se sabe quem vai ser o atacante, entendeu? Aí acaba trazendo às vezes um jogador que não vai corresponder ao que o Borussia Dortmund precisa.
E mais uma vez o Borussia Dortmund sai de um jogo fora de casa contra o Bochum, que é um derby ali regional, né? Um derby claro, não do tamanho de um Dortmund contra Schalke, mas é uma rivalidade local e mais uma vez o Borussia Dortmund sai frustrado. No final da temporada passada, o Dortmund empatou em 1-1 contra o Bochum fora de casa, desperdiçando pontos que fizeram muita diferença na briga pelo título. E agora, mais uma vez, 1-1, e o Borussia Dortmund saindo do estádio frustrado pelo empate, e também tem que sair frustrado pelo desempenho em campo. Vamos ver se alguma movimentação de final de janela vai sair lá em Dortmund para tentar melhorar a equipe, para tentar oferecer melhores opções para o Edin Terzic, mas acho que a questão vai muito além disso também, né? O Edin Terzic pode e deve aproveitar melhor os nomes que tem ali, acho que dá para ter um desempenho melhor com as peças que já estão lá no vestiário. Bom, Jonathan, agora partindo para a reta final do nosso episódio do Xucrute FC, vamos passar pela segunda divisão da Bundesliga, pela Zweite Bundesliga. E olha só que novidade: o Hamburgo começou bem o campeonato, é o líder da competição até agora. Assim como praticamente todas as vezes que o Hamburgo disputou a segunda divisão, a equipe do norte da Alemanha começou num ritmo forte, começou pontuando bem. A grande questão é se vai conseguir manter isso na segunda metade do campeonato. Essa é a pedra no sapato da equipe. Nessa rodada, o Hamburgo venceu o Hannover por 1 a 0, mesmo com um jogador a menos durante a maior parte do segundo tempo. O Guilherme Ramos foi expulso com o placar ainda 0-0 e pouco depois o Bakary Yatta fez o único gol da partida, vitória do Hamburgo por 1-0 diante do Hannover. A segunda colocação pertence ao Hansa Rostock, com 9 pontos. O Holstein Kiel é o terceiro colocado, também com 9 pontos até aqui. Nessa rodada, o Hansa Rostock venceu por 2-1, venceu o Osnabrück por 2-1. Enquanto o Holstein Kiel venceu o Schalke 04 por 2-0. O Schalke, outro time gigantesco que está nessa segunda divisão. O Kiel fez 1-0, depois o Schalke teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo e o Kiel dobrou sua vantagem no placar na segunda etapa, perto dos 15 minutos do segundo tempo. O Schalke, ao contrário do Hamburgo, não começou bem o campeonato. 3 derrotas em 4 jogos até aqui. Está, inclusive, muito perto da zona de rebaixamento, com 3 pontos somados neste momento. O outro time de peso, outro time que costuma participar da primeira divisão, que está acostumado a participar da primeira divisão e que nesse ano está disputando a segunda, é o Hertha Berlim, que finalmente conseguiu vencer. O Hertha perdeu nas três primeiras rodadas da Zweite Bundesliga e nessa última rodada venceu o Greuther Fürth por 5-0. Que vitória do Hertha Berlim para finalmente ver se consegue embalar no campeonato e se consegue alcançar as primeiras posições. Ainda começo de campeonato, muita coisa vai rolar, mas Hamburgo, Rostock e Kiel ocupam as três primeiras colocações. Nessa ordem, o último colocado é o Elversberg, com um ponto somado no campeonato até aqui. O Osnabrück também tem apenas um ponto, é o penúltimo. E o Eintracht Braunschweig, assim como Schalke 04 e Hertha Berlim, tem três pontos somados. Diferença é que o Braunschweig, pelos critérios de desempate, é o antepenúltimo colocado. Seria o time que disputaria o playoff contra o terceiro colocado da terceira divisão para ver quem disputa a segundona na próxima temporada. E, Jonathan, para a gente encerrar essa edição do Chucrute, quero te ouvir sobre seus votos para gol da rodada e também os três melhores jogadores desse final de semana da primeira divisão da Bundesliga.
Bom, a começar pelo gol da rodada, então. O gol da rodada eu vou com o Maximilian Philipp. Para mim, ele fez um gol importante e bonito, porque ele pegou em cheio na bola. A bola pegou efeito para dentro assim, do gol. Então, de dentro da área mesmo, a potência do chute dele... Gol mais tarde da história do Freiburg na Bundesliga, o peso do gol, ele voltando para o clube depois de muitos anos. Então, para mim, o gol do Maximilian Philipp foi o gol mais bonito. Mas eu faço uma menção honrosa, Guilherme, a uma pessoa que vai estar entre os três jogadores escolhidos, que é o Best do Heidenheim. Ele fez um gol de falta, o primeiro gol do Heidenheim na história da Bundesliga, um gol muito bonito de falta. Ele depois bateu um escanteio também, muito bonito. E o Heidenheim faz o segundo gol de cabeça, né, com o Kleidhest. E para mim, o Best, ele fez um gol muito bonito. E ele está entre os meus três jogadores. Best, o Gosens e o Bonifácio do Bayer Leverkusen. Então, para mim, são esses. O Best do Heidenheim, o Gosens do Union Berlin e o Bonifácio do Bayer Leverkusen. Guilherme, os três jogadores.
Best em alemão significa o melhor, né? Então, nada mais justo do que o meu voto de gol da rodada e para o Jan-Niklas Best, cobrança de falta maravilhosa pelo Heidenheim. Foi o primeiro gol do Heidenheim na partida, né? Então, nada mais justo do que o primeiro gol do Heidenheim na história da Bundesliga ser um golaço marcado pelo Jan-Niklas Best. Em relação aos três jogadores, meus votos vão para o Robin Gosens, do Union Berlin, Granit Xhaka, do Bayer Leverkusen, e para o Jiří Pavlenka, do Werder Bremen, que fez algumas defesaças para impedir uma derrota ainda pior do Werder Bremen. Você destacou o Pavlenka mais cedo, Jonathan. Ele está entre os meus três destaques individuais dessa rodada. E antes da despedida, Jonathan, só para a gente não deixar de mencionar todos os jogos dessa rodada, ao longo dos nossos temas, a gente passou por praticamente todas as partidas, né, que foram disputadas nessa segunda rodada da Bundesliga. Mas duas acabaram ficando de fora, a gente menciona elas agora. O Leipzig, na abertura da rodada, fez 5-1 no Stuttgart. Olho nesse time do Leipzig também. O Stuttgart até começou vencendo e foi para o intervalo vencendo por 1-0. Mas o segundo tempo foi um atropelo com 5 gols do Leipzig. Além disso, tivemos já no domingo o empate entre Mainz e a Eintracht Frankfurt. A Eintracht Frankfurt, que tem uma semana já importantíssima, teve um começo bem pouco convincente nessa Bundesliga e vai decidir agora, nesta quinta-feira, uma vaga na fase de grupos da Conference League contra o Levski Sofia. O jogo de ida lá em Sofia foi 1-1. Decisão agora em Frankfurt para definir quem vai para a fase de grupos da Conference League. Pelas outras partidas da rodada, nós já passamos ao longo do episódio, enquanto falávamos de Borussia Dortmund, de Union Berlin, ou dos times com 100% de aproveitamento, ou dos times com 0% de aproveitamento. Então, ficamos por aqui, Jonathan. Agradeço muito pela sua parceria, pelos seus comentários, pelas suas análises. Agradeço muito também a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.